Paraná em Rede está de volta.
O mês de combate ao suicídio, o Setembro Amarelo, ganha um reforço com a campanha Quem Tem um Pet Nunca Está Só. Saiba como bichos de estimação ajudam a enfrentar a solidão. Um animal de estimação pode ajudar uma pessoa que enfrenta a solidão. Pode também ajudar a amenizar transtornos psicológicos e emocionais. Eles são importantes fatores de risco para o suicídio, que está em evidência no Setembro Amarelo. Quem garante que ter um animal por perto pode ser a companhia necessária para resolver questões emocionais é a analista de marketing Júlia Buffren, que fala sobre a sua relação com a gata Violeta.
Ela é minha companhia, assim, eu não me sinto sozinha nem um minuto. E eu fico falando com ela. E é muito engraçado, assim, porque a nossa ligação é algo que eu acho muito bonitinho, assim, porque eu converso, ela responde, é como se a gente se entendesse mesmo. E aí eu não me sinto morando sozinha em nenhum minuto. Ela me traz uma grande estabilidade justamente por eu sentir que eu tenho mais alguém ali em casa, alguém que depende de mim, né? E até que cuida, assim, porque ela é muito grudinha, né? Então, onde eu vou, ela vai. Até no banho ela fica junto, assim. Ela é até famosa, assim, no meu trabalho, porque eu trabalho de casa, né, agora. Aí, várias ligações, ela aparece no fundo escalando coisa. E as pessoas me mandam mensagem, meu Deus, o susto que eu levei. Então, é bem gostoso.
Por saber da importância dessa relação afetiva entre o bicho de estimação e o ser humano, é que o Centro Integrado de Especialidades Veterinárias, que fica em Curitiba, criou também a campanha Setembro Amarelo, Quem Tem um Pet Nunca Está Só. O objetivo é mostrar como o vínculo com o animal de estimação pode trazer mais sentido à vida, como explica o médico veterinário Edgar de Carvalho, que está à frente da campanha.
Por experiência, já são 17 anos que eu trabalho como médico veterinário, a gente tem vários tutores que os adotaram ou compraram pets e os pets ajudaram a tirá-los dessas condições psicopatológicas, né? Então, e a gente começou a ver que qual o grande benefício que os pets conseguem trazer na vida aí dessas pessoas que sofrem desses problemas, tá? Então, o Setembro Amarelo, a gente veio a calhar assim, como que a gente pode entrar nisso também, fazer uma contribuição social para isso também, aliando aí o que a nossa expertise, que é a nossa profissão de médico veterinário. Então, a gente uniu as duas coisas, o pet como um terapeuta adjuvante aí na tentativa de retirar essas pessoas dessas condições psicopatológicas que infelizmente podem culminar com o suicídio.
Ter um bicho de estimação como companhia diária pode amenizar transtornos de ansiedade, pânico, depressão e estresse, especialmente nesta fase de isolamento e distanciamento social devido à pandemia. A psicóloga especializada em estresse e qualidade de vida, Josiane Knaut, explica sobre como o organismo humano reage às doses de carinho, companhia, brincadeiras, responsabilidades e até a prática de exercícios físicos que os pets proporcionam.
Animais de estimação proporcionam aí, eu diria, uma significativa melhoria na qualidade de vida das pessoas, porque elas aumentam os estados de felicidade, elas reduzem os sentimentos de solidão, é extremamente importante nesse momento que a gente está vivendo, né, visto aí o recolhimento das pessoas, o isolamento das pessoas, e isso altera ou melhora tanto a função física quanto saúde emocional.
O que fazer quando um vizinho incomoda demais com barulho? A Polícia Militar do Paraná tira dúvidas sobre perturbação de sossego.
E agora?
Meu vizinho me incomoda com festa e som alto durante o dia todo. Será que eu posso reclamar com a polícia antes das 10 da noite? E agora?
Você pode sim ligar antes das 10 para a polícia. Na verdade, o excesso de ruído é proibido em todos os horários, seja durante o dia ou à noite. Esse pensamento que só posso reclamar do barulho do meu vizinho, ou algazarra que está acontecendo na rua, som alto, ligado de veículo, só pode ocorrer depois das 10. Não, em qualquer momento, em qualquer horário. Um dos pontos que precisamos esclarecer em relação à lei da perturbação do sossego é quando começa e termina o direito de cada um. Desde que esteja perturbando o seu sossego, a sua tranquilidade, você pode sim ligar para 190. Mas vamos lembrar que antes de ligar para a polícia, você tentar conversar com o seu vizinho. Se você tiver uma boa convivência com ele, pede para ele: vizinho, olha, vou trabalhar hoje à noite, preciso descansar agora à tarde. O barulho está muito alto do volume do som. Dá para o senhor abaixar? Tendo essa conversa, às vezes você resolve ali uma questão de 5 minutos, uma conversa amigável com o vizinho. Caso isso não venha a ocorrer, o seu vizinho está alterado, bêbado, está fazendo uma festa, é um domingo de almoço com a família, não quer saber, você pode sim ligar para a polícia 190, que uma viatura vai deslocar até a casa do vizinho e vai orientá-lo a baixar o som. Muitas ligações estão sendo acionadas devido ao barulho que está ocorrendo. Caso isso não ocorra, ele também não obedece à ordem do policial, ele vai ser encaminhado para fazer um boletim do termo circunstanciado, que é uma contravenção penal. Então ele vai responder no juizado especial sobre a perturbação do sossego para que isso não volte a ocorrer novamente e nem a polícia precise ser acionada. Lembramos que a polícia só deve ser acionada realmente em caso extremo. Se o barulho realmente estiver muito alto, não tem conversa com o vizinho, aí sim você deve ligar para o 190. Sou a soldado Soldi, do 22º Batalhão de Polícia Militar. Traremos mais dicas de seus direitos na próxima semana. Polícia Militar do Paraná, há 166 anos, a sua proteção é o nosso compromisso.
E agora, uma parceria do Corpo de Bombeiros do Paraná e da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
A Sanepar recebeu em menos de um mês mais de 2 mil denúncias de desperdício de água em Curitiba e região metropolitana. O Alerta Água, um número de WhatsApp para que os consumidores possam enviar vídeos e fotos de situações de consumo irresponsável, foi lançado em agosto. A maioria das denúncias é de pessoas que estão em casa e ainda insistem em lavar a calçada com mangueira ou carro. Dos 4 reservatórios de água da Sanepar que abastecem capital e região metropolitana, 3 estavam com volume abaixo de 40% nesta quinta-feira. Desde maio, o Paraná está em situação de emergência hídrica por causa da severa estiagem que vem enfrentando. As denúncias podem ser feitas no número 419-9521-3022. Na coluna de hoje, o professor Cláudio Henrique de Castro fala sobre o problema da obsolescência programada que atinge o bolso do consumidor e causa enorme impacto ambiental.
Atitude Consumidor.
Olá, ouvinte. Hoje eu vou falar sobre obsolescência programada. É quando o fabricante de propósito desenvolve, fabrica e vende um produto para o consumo de forma que ele se torne obsoleto ou não funcional, justamente para forçar o consumidor a comprar uma nova geração daquele produto. Em resumo, o produto se torna obsoleto, imprestável para o uso, por uma decisão do fabricante. A obsolescência programada obriga a troca frequente de produtos e incentiva o consumo de massa desenfreado, além de desrespeitar o Código de Defesa do Consumidor. Os produtos contam com uma vida útil programada para obrigar os consumidores a comprarem sempre novos produtos ou levá-los à assistência técnica para descobrir que não vale a pena o conserto diante do valor excessivo no conserto que a assistência técnica propõe. O fato do consumidor não ser informado desses vícios ocultos programados é uma quebra da boa-fé contratual. Em resumo, sempre há um modelo mais novo e a assistência técnica avisa que o valor do conserto não compensa, aconselhando o consumidor a adquirir um novo produto mais moderno e aí desembolsar por isso. O fornecedor não pode omitir essa informação importante sobre a durabilidade do produto, mas ele o faz. E com isso, há um crime contra o consumidor nos termos do Código de Defesa do Consumidor. A questão é comprovar tudo isso. E os órgãos de defesa do consumidor, PROCONs, Anatel, dentre outros, não produzem laudos técnicos nesse sentido, o que fica muito caro para o consumidor pagar esse tipo de perícia. O impacto ambiental do descarte de aparelhos celulares, televisores, computadores, tablets, gera milhões de toneladas de lixo eletrônico. Esse lixo eletrônico deveria ser reciclado obrigatoriamente pelas empresas que os produzem, mas isso não é responsabilidade delas. Esta é outra falha na legislação ambiental, E isso gera mais lucro a essas empresas de tecnologia, que não se preocupam em recolher esses aparelhos e nem gastam com isso.
Eu sou Cláudio Henrique de Castro, advogado e professor de Direito.
Atitude Consumidor.
Esse foi o Paraná em Rede desta sexta-feira. Eu, Juliana Sartori, volto segunda com mais notícias do Estado para você. Um ótimo final de semana, até mais!